Processo. RSP 2.226.610, Rio de Janeiro, réu, ministra Nancy Andrighi, réu, para acórdão do ministro Ricardo Villas Boas Cueva, terceira turma, por maioria, julgado em 9 de junho de 2026, dia em 19 de junho de 2026. Ramo do Direito, Direito do Consumidor. Tema. Ação Civil Pública. Vício do Produto. Aparelho Celular. Produto Essencial. Art. 18, 3º do CDC. Não configuração. Destaque. 1. O termo produto essencial, disposto no artigo 18, 3º, do CDC, por se tratar de conceito jurídico indeterminado, deve ser concretizado em cada caso, levando em conta aspectos funcionais e contextuais, não sendo possível considerar o aparelho celular, de forma generalizada, produto essencial. 2. A essencialidade é relacional, não absoluta, sendo necessário que se extraiam vetores de interpretação para o caso concreto, tais como, e, que indispensabilidade objetiva, ou seja, se o bem atende necessidade básica, ex, alimentação, saúde, higiene, comunicação essencial. 2. Destinação concreta, entendida como uso efetivo pelo consumidor, ex, ferramenta de trabalho. E, 3. Impacto da privação, apto a causar prejuízo relevante à vida cotidiana ou à dignidade do consumidor. Informações do inteiro teor. A controvérsia consiste em definir se o aparelho celular deve ser considerado produto essencial, permitindo ao consumidor o uso imediato das alternativas de substituição do produto viciado, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço, nos termos do artigo 18, 1º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ao tratar da responsabilidade por vício do produto e do serviço, dispõe que os fornecedores têm o prazo máximo de 30 dias para sanar o vício. Decorrido esse prazo, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço, artigo 18, 1º. É possível ao consumidor, no entanto, fazer uso imediato das alternativas do referido primeiro sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial. O conceito jurídico de produto essencial, de fato, é indeterminado e o Superior Tribunal de Justiça ainda não teve a oportunidade de apreciar a questão, cingindo-se os julgados à afirmação de que a oportunidade de sanear o vício no prazo de 30 dias trata-se, a rigor, de um direito do fornecedor, que apenas é afastado nas hipóteses previstas no artigo 18, 3º, do CDC, a saber, e, quando, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, ou diminuir-lhe o valor. 2. Quando se tratar de produto essencial, conforme se extrai do RSPN 1.637.628-DS, relatora ministra Nancy Andrighi, terceira turma, julgado em 4 de dezembro de 2018, DG de 7 de dezembro de 2018. A doutrina consumerista apresenta algumas alternativas interpretativas para extrair a essencialidade do produto. A questão é que a interpretação do conceito jurídico de produto essencial deve, por um lado, estar atrelada ao microsistema de proteção do consumidor, ou seja, tutelar a justa expectativa do comprador de poder fazer uso imediato do produto adquirido, mas, por outro lado, sem descuidar da noção de abuso de direito. Em outras palavras, é preciso indagar quando o prazo máximo de 30 dias para a solução do vício do produto pelo fornecedor se mostra inadequado à tutela da expectativa do consumidor, a fim de garantir a aplicação do disposto na exceção prevista na parte final do 3º do artigo 18 do CDC. Não se desconsidera que todo e qualquer vício de produto gera incômodo e quebra de expectativa ao consumidor, que se vê frustrado do uso imediato do produto adquirido. Ocorre que, não por acaso, o Código de Defesa do Consumidor previu, como regra, um prazo máximo de 30 dias para a solução do vício do produto, para que só então o consumidor possa postular a restituição do valor, o abatimento do preço ou a troca do produto. Na lógica da produção e do consumo, parece evidente que a alteração dessa regra, para que seja possível postular imediatamente as alternativas do artigo 18, 1º, do CDC, pode causar o aumento do custo do próprio produto, a onerar o consumidor, ainda que na tentativa de protegê-lo. Ademais, a prevalecer o entendimento de que, como regra, o aparelho de celular é um produto essencial, não haveria justificativa para que a mesma interpretação não fosse conferida a outros tantos produtos que, a depender do caso concreto, podem ou não ser considerados essenciais. Nesse sentido, não é razoável afastar a análise do caso concreto para a aferição da essencialidade de um aparelho celular. Apenas para ilustrar, uma hipótese é um consumidor que utiliza o celular para o exercício da sua profissão, que tenha perdido ou danificado o anterior, e adquira um aparelho novo que apresenta defeito que o deixa impossibilitado de trabalhar por 30 dias. Outra hipótese é alguém que escolha atualizar seu equipamento, comprando um aparelho novo, que venha a apresentar defeito, sendo viável que permaneça utilizando o aparelho anterior, pelo prazo de no máximo 30 dias, até a solução do defeito. Além disso, uma questão de ordem técnica que não pode ser desprezada é a dificuldade de aferir, imediatamente, no momento da apresentação do produto defeituoso ao fornecedor, as causas e a extensão do defeito do produto, a fim de permitir as alternativas previstas no artigo 18, primeiro, do CDC, sem que o fornecedor tenha um prazo para a solução do defeito, o que também contribuiria para o aumento do custo do produto, a ser repassado ao consumidor final. Por esse quadro, mesmo compartilhando do entendimento de que com a evolução da sociedade não se pode negar que o aparelho celular passou a ser considerado um produto de uso comum e importante às pessoas, não há como reconhecer que sua essencialidade se projete de forma generalizada. Da mesma forma, não parece razoável afirmar que a possibilidade de um consumidor continuar usando o aparelho antigo, enquanto aguarda a apuração do vício do produto pelo fornecedor, constitui indevida transferência dos riscos da atividade à parte vulnerável da relação jurídica. É impossível ao direito afastar todo e qualquer incômodo da vida moderna, o que inclui a infelicidade de aguardar por até 30 dias o conserto de um telefone celular, em situações nas quais o evento não cause prejuízo relevante à vida cotidiana ou à dignidade do consumidor. É preciso que se destaque que a norma do artigo 18, terceiro, do CDC foi pensada para uma época em que sequer se podia imaginar a existência de um produto como o celular e suas múltiplas funções e utilidades, lembrando-se que os primeiros telefones celulares chegavam ao Brasil somente no curso da década de 1990. O desafio do presente julgamento é exatamente esse, extrair o objetivo da norma ora em análise, considerada a época em que editada, sem descuidar da realidade atual. E, nos dias de hoje, é inequívoco reconhecer que os aparelhos celulares servem muito além de acesso à rede de telefonia, mas, predominantemente, para acesso à internet, comunicações por mensagens instantâneas, além de certificações nos mais diversos sítios eletrônicos e sistemas, como é o caso do gov.br, bancos e outros tantos aplicativos necessários no dia a dia das pessoas. A questão é que não se pode, com fundamento na utilidade e na massiva utilização desse produto, categorizá-lo, objetivamente, como produto essencial, ao menos para os efeitos do citado terceiro, pensado para um contexto completamente diverso. A interpretação do conceito jurídico de produto essencial disposta no artigo 18, terceiro, do CDC, portanto, exatamente por se tratar de conceito jurídico indeterminado, deve ser concretizada em cada caso, levando em conta aspectos funcionais e contextuais, não sendo possível considerar o aparelho celular, de forma generalizada, um produto essencial. Nesse sentido, é possível concluir que a essencialidade é relacional, não absoluta, sendo necessário que se extraiam vetores de interpretação para o caso concreto, tais como, e, indispensabilidade objetiva, ou seja, se o bem atende necessidade básica, es, alimentação, saúde, higiene, comunicação essencial, 2, destinação concreta, entendida como uso efetivo pelo consumidor, es, ferramenta de trabalho, e, 3, impacto da privação, apto a causar prejuízo relevante à vida cotidiana ou à dignidade do consumidor. Informações adicionais. Legislação. Código de Defesa do Consumidor, CDC, artigo 18, 1º e 3º.